programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Vibradoras.
Amiga, a gente tá ao vivo no Facebook.
Ai, é verdade.
Olha lá, tá desacostumada,
gente,
com as telas.
Muita coisa acontecendo. Ai. É voz, é
vídeo.
Eu tô
aqui, ó, fazendo assim pra ela, gente. E ela não tá me ouvindo.
Amiga, tem uma câmera aqui.
Eu não sei.
E tem uma ali. Olha que maravilhosidade. Tô me sentindo no Big Brother. Sempre quis ir pro Big Brother. Acho que eu tô realizando meu sonho.
Ai, amiga, verdade. Eu sempre quis que você fosse pro Big Brother também. Seria...
pra ver eu me
muito
ferrar.
Muito divertido.
E não comer feijão, comer as comidas,
gente,
tudo.
Gente, imagina que desespero.
Eu queria dizer que o Brasil tá vendo nosso podcast.
O Brasil tá vendo.
O Brasil tem o poder de decidir, tá? O que o nosso podcast, se é bom, se é ruim. A gente vai abrir uma votação daqui a pouco com o Pedro Bial. E aí vocês votem, tá bom? É, minha querida... 81 a veia. Podcast 81, Renata 81 Mendonça.
81 vezes que estive aqui.
Sim.
Para conversar com você, Roberta Nina.
E só hoje ligamos essas câmeras maravilhosas.
Olha lá, olha lá.
Precisamos de 81 podcasts para isso acontecer.
Para isso acontecer, cara.
Até o som aqui tá melhor, né?
Olha, no caso, o meu fone de ouvido, ele não tá funcionando direito, mas tudo bem.
Não, mas não, isso não importa. Problema. O que importa é o visual aqui. Hoje o negócio é visual.
Hoje é maravilhoso. Aliás, o nosso público pode, inclusive, conhecer esse estúdio da Central 3, que é maravilhoso.
Aliás, vamos compartilhar esse live maravilhoso nos nossos próprios Facebooks.
Tô colocando aqui no Twitter também, mas deixa eu só falar, né?
Deixa.
Posso fazer uma... crítica.
A Central 3?
De leve.
Olha,
a gente precisa presenteá-los com o quê? Um quadro de mulheres.
Sim, verdade.
Neste recinto aqui. Não temos.
Pegar
não
uma
temos.
Cena de uma craque, colocar aqui, né? Sei lá, né?
Um painel aqui com todas as pessoas que a gente... as mulheres maravilhosas que a gente
Nossa,
já recebeu.
Nossa, amiga. Vai ser...
né?
Já
tem que ser a parede inteira, porque já foram muitas convidadas, inclusive a que está aqui ao nosso lado hoje.
Entra em campo conosco?
Entra em campo conosco. Quem é ela?
Ela é maravilhosa, é nossa árbitra FIFA, Regildênia Holanda de Moura, tá certo? Ou
não,
De Holanda
amiga,
Moura.
Não, amiga, eu corrigi isso no roteiro.
De Holanda Moura.
De Holanda Moura.
É tipo Chico Buarque, De Holanda. Tem alguma parentesco?
Não.
Não. Não. Obrigada por você ter vindo até aqui. Participar com a gente. A gente está muito feliz com a sua participação, Regildênia.
Eu que agradeço o convite e também estou muito feliz por estar participando.
É
e
isso aí. Vamos falar de arbitragem, gente.
Arbitragem feminina.
Ai, queria ter trazido um apito para fazer.
Ah, é verdade. Eu vi uma matéria da Regildênia. Ela... gente,
ah,
vocês apitam
eu queria, eu não
com...
sei fazer isso.
Não, e elas apitam com força, amiga, aquele negócio.
Gente. Tem que ter força, né?
E tem uma técnica pra apitar aquele apito?
Ah, tem que ter.
Nossa.
Tem que ter uma técnica, sim.
Gente,
não
como...
é só apenas assoprar o apito.
Tem que ser efusivo.
Não, amiga, você nunca assoprou um apito, não é fácil.
Não, mas do jeito que os árbitros apitam, com aquela efusividade toda, nunca.
É.
E a gente vai receber mais uma convidada ao longo do programa.
Que está a caminho,
porém...
teve um pequeno imprevisto.
É,
gente.
Bateram no carro dela, mas ela
gente,
já está
gente, deixa nossos convidados chegarem.
Vai dar tudo
Brasil.
Certo, se Deus quiser. Renata Ruel, árbitra assistente, daqui a pouco estará aqui com a gente. Renata que participou do nosso podcast 19.
Estamos no 81.
Exatamente.
Né?
Então, ela vai voltar a esse estúdio depois de... um ano e meio, quase. E a gente vai falar de arbitragem feminina. Como a Regildênia já chegou, não sofreu nenhum imprevisto.
Graças a Deus.
Amém,
graças
Jesus. A Deus. Sangue de Jesus tem poder. E a gente vai fazer... vamos começar entrevistando a saber um pouquinho da carreira da Regildênia, né? Que tem aqui 43 anos, tá certo?
Sim.
Nasceu em Ouricuri.
Pernambuco.
Eita, nós! Veio do Pernambuco.
Olha, que... ai, adoro esse sotaque.
É árbitra da Federação Paulista de Futebol desde 2004 e em 2007 passou para o quadro da CBF. Em 2012 foi para FIFA. Então ela apita há 12 anos.
Exatamente.
Olha essa carreira, pega esse passinho. Mas eu queria saber como tudo começou. Você começou com interesse pelo futebol... como que surgiu? Você tem irmãos mais velhos? Sempre é um irmão, sempre é um pai. Queria que você falasse um pouquinho disso.
Na verdade, eu apito há 17 anos, porque eu comecei em 2000,
tá,
em São Bernardo do Campo, na Liga Amadora de lá. E o que me fez ser árbitra de futebol? Influência do meu irmão mais novo,
sim,
o Heraldo.
Uhum.
que ele é muito apaixonado por futebol. Ele jogava bola, eu sempre ia ver ele jogar muito bola. Depois ele machucou o joelho.
Ele jogava na várzea.
Na várzea. É. Ele machucou o joelho, fez o curso de árbitro e foi apitar. E eu sempre ia ver ele apitar. E aí eu entendia bastante. Os amigos dele falavam, você sabe muito de arbitragem, faz o curso também.
Aí perguntavam pra você o que é impedimento, Regina? Gente, a árbitra sabe o que é impedimento.
Tem
Parem
que saber.
De perguntar, pelo amor de Deus.
Tem que saber, porque na verdade nós fazemos o curso de árbitro, né? Depois que você decide se quer ser assistente ou se quer ser árbitro central. Então tem que saber. Tanto o assistente tem que saber todas as regras, das sete regras, como a árbitra também precisa entender bem de impedimento.
É mais difícil uma mulher querer ser árbitra principal, né? Sempre acaba optando por assistente. Você acha que é porque é mais difícil o teste? O que dificulta mais essa chegada da mulher na arbitragem principal?
Eu acho que, na verdade, a maioria escolhe ser árbitra assistente. Porque, na verdade, é mais difícil as oportunidades para árbitras centrais.
Tá.
A árbitra assistente acaba tendo mais oportunidades. É, haja vista, são dois no jogo, né?
É.
E só um árbitro central. Sim. E nos jogos, nos grandes jogos, você sempre vê uma mulher ou outra bandeirando, né? Uhum. Apitando é mais difícil.
É,
então. Então, eu acho que por isso que elas até optam fazer... Escolhe ser assistente, porque acaba tendo mais oportunidade.
Acho que tem sempre aquilo que a gente fala, né, de inspiração. Quando você tem mais bandeiras, mulheres, passa um recado indireto para as mulheres, que, ó, aqui você consegue chegar, mas a arbitragem é mais difícil. E aí tem um ponto, né, porque a árbitra, né, quem tá realmente ali no centro do campo apitando tudo, é quem manda na parada.
É quem manda na porra toda.
É quem manda na porra toda com o pedão do linguajar,
sim,
entendeu?
Falando, fala, como, bro, diz,
como disse a S. Neve, como é que é? É um linguajar chulo,
sim,
entendeu?
De baixo
desculpa,
calão.
De baixo calão.
Desculpa.
Porém, então, é quem manda na porra toda. Será que não tem um pouquinho desse... Será que vamos deixar aqui a mulher mandar nos caras? Como que os homens se comportam dentro de campo com uma mulher árbitra? Você também já conviveu bastante com a Silvia Regina, que passou muito tempo ali na arbitragem. Como que é isso, assim? Eles aceitam, entre aspas, bem?
Na verdade, eu sinto mais a resistência fora do campo de jogo.
Uhum.
Por parte de dirigentes, tanto dirigentes que escalam, como dirigentes dos clubes. Dentro do campo de jogo, eu até sinto que os jogadores acabam respeitando mais as mulheres do que os homens.
Mesmo?
Sim, mesmo porque com o homem, ele vai usar a linguajar igual para igual.
Chulo.
Chulo.
Sim.
Com a mulher, ele já chega com um certo cuidado. Já não pode falar o que falaria para um homem. Então, eu sinto que tem mais respeito com a árbitra feminina do que com os árbitros.
E engraçado, a gente já até falou em textos no nosso site sobre a história da Lea Campos, que foi a primeira mulher a ser árbitra aqui no Brasil, lá na década de 70, desafiando na
Coitada.
Época João Avelange, que tava...
Passou por tudo pra poder
passou apitar. Por tudo, e aí, enfim, foi apitar. E ela conta que ela ouvia, na época ainda tinha umas cantadas dentro de campo. Uhum. Então, assim... Ela apitando o jogo e os caras, que pernas bonitas, né? Os jogadores.
Uhum.
Assim, pode apitar falta pra mim, depois a gente conversa lá fora e não sei o quê, e dá beijinho. É, hoje acho que já tem um pouco mais de respeito, mas ao mesmo tempo, vira e mexe acontece, principalmente acho que com as bandeirinhas, que tem menos autoridade do que a árbitra dentro de campo, né? E eu lembro de um caso, acho que foi em 2016... na Série A2 do Paulista, se não me engano, um jogo que a bandeirinha colocou lá o impedimento e o jogador foi lá pra cima dela. E até tem uma foto da Renata Ruel.
Depois
ela pode contar pra gente que o cara tá encarando ela, assim, muito perto.
E ela tá peitando o cara.
E nessa outra situação foi o cara virou pra assistente e falou... você tinha que estar na cozinha, não tinha que estar aqui. E nisso ela relatou pro árbitro, o árbitro colocou na súmula e o jogador foi punido.
Márcia Bezerra.
Isso. Então, assim, é bom que pelo menos parece que estamos caminhando num sentido de evolução. Você acha isso, Regina?
Sim, estamos sim. Como eu falei, dentro do campo não tem. É mais um caso isolado. Um ou outro fala uma besteira. Eu acho que até ele depois se arrepende do que falou, mas eu acho que a gente está caminhando a passos largos para uma evolução, sim. E também. Parte de nós, né? Porque nós estamos nos preparando mais, treinando mais, já vista a exigência do teste físico, né? Então a gente precisa se preparar mais, então o resultado vem dentro do campo de jogo. A partir do momento que a gente atua com segurança, com a aplicação das regras, passa mais credibilidade e eles falam, não, ela sabe o que está fazendo. Uhum. Então acaba tendo um respeito maior.
Uma dúvida, o que acontece quando o árbitro relata na súmula do jogo que um jogador ofendeu a bandeirinha, alguma coisa assim? O jogador é punido? Acontece alguma...
Se ele receber o cartão vermelho por esse motivo, ele vai para o tribunal e é julgado.
Ah, ele pode ser expulso por esse motivo?
Sim.
Ah, entendi. Bom saber, né?
É, não, exato. Relatar na súmula significa que aconteceu oficialmente no jogo, né?
Tanto exatamente.
O cartão, ele precisa que seja relatado na súmula, senão não conta oficialmente como jogo. E aí, quando que você começou? Você falou que você começou em 2000. Como que é a preparação física de um árbitro, né? Porque acho que talvez essa seja a coisa mais difícil que se tem ali.
Cada vez está pior a parte física, o teste físico cada vez mais estão endurecendo, né? Então fica cada vez mais difícil, não só para nós mulheres, para os árbitros também. Eu já visto há casos de reprovação no teste físico de homens. Imagina, uhum. Se os homens reprovam, imagina a gente que tem que fazer o teste do homem. O segredo é muito treino. No meu caso mesmo, eu tenho um treinador, né? Tem um pessoal, eu moro no ABC, eu moro em São Bernardo. Então tem um grupo de árbitros do ABC, que nós pagamos um professor uhum. de educação física, que monta os treinos pra gente, acompanha o treino de terça e quinta na pista, e ele passa o treino também de academia, de musculação. Uhum. Então eu treino 5 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, musculação, terça e quinta, pista.
Uau.
E não é fácil. Mesmo assim, tá complicado passar no teste.
Nina, quantas vezes você treina por semana, querida?
Eu treino
querida?
Segunda, terça, quarta, quinta,
treina
sexta.
Treina levantamento de amendoim.
Sábado e domingo.
Batata Ruffles. É isso, né, amiga?
E sábado e domingo, jogo.
É. Então.
Sábado e domingo, descansa, que ela dorme bem.
Olha lá quem fala. Olha quem fala. Só eu, né? Chego da balada, balada.
Eu aqui, eu tô até com roxo, ó.
Nossa, muito atleta ela.
Sou muito atleta.
E Regildênia, quando foi que você fez o primeiro teste para ser árbitra oficialmente? Que ano que era? Como é que foi? Você passou de primeira? O que aconteceu?
Então, assim, como eu falei, eu comecei em 2000, em São Bernardo do Campo, na Lira Fute.
Tá.
E fiz o curso e comecei a trabalhar nos jogos amadores, jogo de várzea, por São Bernardo, São Caetano, Santo André. Em 2003, eu fui fazer outro curso no Sindicato dos Árbitros.
Tá.
Só que eu não podia entrar antes na federação, porque tinha limite de altura, de idade. Em 2004, eles liberaram.
Limite de altura?
Nossa, como assim?
Gente, Nina, jamais.
Imagina eu, não ia passar.
E eu falar, crianças, não, a gente não aceita. Qual que foi o limite de altura?
Eu acho que era 1,65m para homem. E 1,60m para mulher. Vixe. E para a idade era 25 anos, eu acho.
A Nina não chegaria.
Não, não chego. 1,56. O que eu faço com isso? Nada.
E em 2004 fui fazer o curso da federação, fiz a prova, prestei a prova, porque antes tinha que fazer uma prova para poder entrar. Passei de primeira, fiz o curso, comecei o estágio e a partir daí, graças a Deus, a carreira deslanchou.
Aí, desculpa só, e por que você decidiu ser árbitra, né? Porque assim, já tem uma profissão que é ingrata no futebol, é a goleiro, de goleiro, né? Que ninguém quer ser goleiro. Mas árbitro é realmente assim, eu não Nossa, consigo ver pontos positivos nessa profissão.
Na verdade, quando eu fiz o curso em 2000 em São Bernardo, eu queria ser assistente.
Uhum.
Eu queria bandeirar. E na época eu era casada. Hoje eu já não sou mais, mas na época eu era casada. E o meu esposo falava assim, você tem uma personalidade muito forte, você é muito mandona, você é muito autoritária, você sempre luta pelo que você quer, você vai ser árbitra, que você...
vai mandar nos caras!
Que você vai se dar bem!
Adoro! Eu seria árbitra também nesse
nossa,
sentido.
Mas você seria muito chata, velho, sério.
Mas na verdade, eu não sou mandona, eu sou determinada. Uhum. Quando eu quero, eu vou até o fim, eu brigo pela minha posição. Então, não me acho mandona, eu acho... Uma pessoa realmente com personalidade forte e muito determinada. Eu sei o que eu quero e eu vou atrás.
Uhum. Mas no dia a dia você não é mandona.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Gente,
gente, foi gol.
Do Fred?
De novo?
Não, tá repetindo.
Ah, tá. Ai, que susto. Pensei que eu tava pontuando.
Esse negócio de cartola aí tá me deixando louca.
Vamos perguntar o signo dela pra saber se ela é mandona?
Aquário.
Ai, não é. Maravilhosa como eu.
Deve ter um ascendente em Áries.
Maravilhosa. Não, tá ótimo.
Tô tranquilinha.
Eu queria entender uma coisa que eu li. É, o índice no teste masculino, ele é obrigatório pra quem quer apitar as competições da CBF, tipo Série A, B, C, D e Copa do Brasil.
Competições masculinas.
Masculinas,
competições profissionais.
Isso. Uhum. Pra campeonatos estaduais, as federações exigem o índice feminino?
Não mais.
Ah, não tem mais isso.
Aqui a Federação Paulista, até o ano passado, até 2016, a mulher trabalhava nos jogos profissionais, jogos masculinos,
tá,
fazendo índice feminino.
Certo.
Aí entrou um novo membro na comissão que mudou, falou, não, tem que ser todo mundo igual.
Mas deixa eu perguntar.
Então, pera, você tem que fazer o mesmo índice dos homens.
Sim. Se quiser que, fazer assim, jogo profissional, sim.
É complexo, okay, né? Porque apesar de você falar, não, homens costumam ter uma capacidade física maior, assim, de, enfim, fôlego e tudo mais, mas ao mesmo tempo, se você vai correr no campo e apitar um jogo masculino, você tem que correr, né?
Sim.
Tanto o homem quanto a mulher vão ter que correr a mesma coisa. É, fala pra gente a diferença. Quais são os tempos que você tem que fazer? O que, que é essa, ou pelo menos uma das diferenças principais pra gente entender?
Então, o índice feminino, o teste feminino é composto de árbitro. É composto de 6 tiros de 40 metros.
Tá.
Uau.
E depois tem um intervalo de 6 a 8 minutos e vai para 40 tiros de 75 metros. O índice feminino, os tiros de 40 tem que fazer em 6.5 segundos e o masculino 6.1.
Uhum.
E o teste de 75 metros, que são 10 voltas na pista, o feminino é um tiro para 17 segundos e recuperação de 22 segundos. O masculino é um tiro para 15 segundos e recuperação de 20 segundos.
A recuperação é tipo, recupera e...
É, vai andando.
Ah, entendi.
Porque você divide a pista de atletismo em 4 partes. Você dá um tiro de 75, anda 25, outro tiro de 75, anda mais 25, outro tiro de 75. E assim por diante, 10 voltas.
É, gente. Já cansei só de pensar nisso aí.
E aí?
Ontem foi dia de teste físico. Eu e a Renata fizemos o teste físico da CBF. Optamos por fazer o índice feminino, para poder garantir a vaga. E no próximo teste pro masculino.
Ah, mas daí você tem que optar, tipo assim, ah, eu quero... Porque, ou você pode, sei lá, tipo, vou fazer o teste aqui, se eu fizer o tempo do masculino, beleza.
Não, mas os testes são separados.
Ah, entendi.
Tem o teste masculino e o teste feminino. Se você optar pra fazer o masculino e não passar, você fica fora.
E não faz o feminino, não pode fazer o feminino.
Não, no mesmo dia não. Por isso que não funciona. Tem uma opção, nós fizemos o teste feminino. E, sei lá, daqui a 30, 40 entendi. Dias deve ter um outro reteste, alguma coisa assim. Aí a gente... Só que nós já estamos aptas pra fazer as competições. Campeonato Brasileiro Feminino e as categorias de base. Que é Copa do Brasil Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17. Nós estamos aptas. E aí, no próximo reteste, se houver daqui a 30, 40 dias, aí a gente faz o masculino.
Entendi.
Que habilita para fazer as competições profissionais.
E aí, em competições organizadas pela FIFA, você só pode, as mulheres só podem ser escaladas para jogos de futebol feminino.
Sim.
Aí, porque
a FIFA é bem definido, o quadro feminino, apita feminino, masculino, apita masculino.
Ah, então FIFA e UEFA, mulheres apitam jogos de mulheres e homens de homens.
UEFA eu não sei, eu acho que mulher pode apitar.
Pode?
Porque vai ter no próximo campeonato alemão, tem uma árbitra, acho que apitou a final da Champions League feminino, né? Que nem teve muita divulgação, né?
Ah, sim.
Mas teve semana passada também, né? Que teve. Todo mundo só falava do masculino, do...
Não, a gente assistiu, a gente inclusive Juventus. Acompanhou, fez uma live, foi maravilhoso. A gente ficou muito triste que a Cristiane e a Formiga perderam.
É,
a
gente tava torcendo. Aquela árbitra, o próximo ano, ela apitou o campeonato alemão.
Ah, que legal.
Ela é a árbitra da UEFA. Acho que é Bibiana, alguma coisa.
Que legal. Bacana, hein? E você apitou o Mundial
Sub-17 na Jordânia o ano passado.
Ano passado, né?
É.
Você apitou algum jogo do Brasil ou não?
Não pode.
Não pode, né?
Não.
Porque você...
Não.
Claro.
Não, sempre tem que ficar no grupo oposto do que está o grupo do Brasil.
E você fez os jogos classificatórios ou...
Eu optei, né, porque como são muitas árbitras e poucos jogos,
sim,
então acaba sempre a gente... As árbitras acabam apitando um jogo e fazendo duas ou três reservas. Não tem uma sequência grande, porque... São muitas árbitras para poucos jogos. Eu optei um bom jogo, clássico. Alemanha e Canadá.
Uau, que
jogão,
bacana.
Jogão, graças a Deus, demos conta do recado. Foi eu e a Tatiane Sacilotti, do Brasil.
Vocês foram pra Jordânia, gente.
Jordânia.
E aí, é legal a Jordânia?
Ah, eu gostei, uma cultura...
A gente ficou aqui perguntando, né? O que tem na Jordânia?
Ai, gente, a
tem muita coisa.
O que tem? Me conta. Ah,
nós fomos no... Porque nos intervalos de um jogo pra outro, ou de quando mudava de fase, a gente fazia alguns passeios. Nós fomos na cidade de Petra.
Olha, gente. Dica cultural aqui, onde vibradoras.
É. Rio Jordão, que foi onde Jesus foi batizado. No Mar Morto, que é onde tem um mar que tem a maior concentração de sal, né? Que as pessoas não afundam, elas boiam. Então
que
você fica dentro do rio e você lê um jornal, uma revista.
Olha aí, amiga.
Porque boia.
Boiando
por
na Jordânia.
Da quantidade de sal na água.
Renato tá bravo com a pergunta que eu fiz. Que eu fugi da pauta. Desculpa, eu queria saber o que tinha na Jordânia. Bom, já sei.
Não, é que eu tô vendo
mas
aqui.
Foi graças ao futebol que eu fui.
Claro, lógico. Gente.
Então, eu tô bravo. Tô vendo aqui o Roberto Garcia comentando, perguntando uma coisa muito importante.
Pergunta, Nina. Então. Faz a
o
pergunta.
Roberto
do...
e o nosso tricolor.
Gente, um beijo, tio. Tá difícil, viu, o negócio
Ai,
aqui.
Ai, meu Deus, não querendo falar de tricolor
não
só
quero.
É um problema de amanhã.
Ah, Deus me livre.
E, Gildélia, qual é a diferença de apitar jogos do masculino e do feminino em termos de tratamento? Primeiro, em termos de jogo mesmo, a gente, não sei, assistindo, tem a impressão de que os homens, eles se jogam mais, eles fazem mais cena... E eles, né, no,
mais
nas
cera,
pautas e tudo mais.
Cera, cena.
Né? E as mulheres são mais... Primeiro que eu acho que tem menos faltas nos jogos femininos. Não sei, é uma impressão que a gente tem. Menos faltas, especialmente as faltas violentas. E acho que tem menos... Dá a impressão de ter menos mulheres encenando ali. Não sei.
Menos simulação.
É
realmente,
que você tem de impressão?
Realmente eu tenho essa impressão e a certeza, né? Porque eu tô dentro do campo, eu vejo. Porque os homens realmente têm um toquinho de nada, já cai, já faz um escândalo, sendo que não foi nada.
Uhum.
As mulheres, elas têm a característica, por ser tão difícil o futebol, o incentivo, as mulheres são muito guerreiras. Elas só caem quando realmente...
É pra cair.
É pra cair mesmo. Porque às vezes toma até uma pancadinha e continua firme, sempre querendo gol, chega na área, não pensa a primeira coisa em se jogar, não, ela quer marcar o gol.
Uhum.
E é uma característica diferente dos homens, né? Que quer sempre levar vantagem, quer sempre tentar enganar a arbitragem,
uhum,
simulando uma falta, um pênalti ou coisa parecida. E a mulher realmente não acontece muito isso, então tem menos falta no jogo feminino, sim. E a diferença também é um pouco a velocidade e a técnica. Hoje o futebol feminino no Brasil está tendo um incentivo maior.
Uhum.
A CBF está incentivando, né, com os campeonatos, com mais tempo, um campeonato mais longo, porque antes era um campeonato muito curto, então a equipe jogava 2-3 jogos e já estava eliminado. Agora o brasileiro desse ano foi um formato diferente.
Melhor, né?
O nível melhorou.
Melhorou muito. E eu acho que a tendência é crescer cada vez mais, mas ainda eu sinto por parte, tanto um pouco ainda das jogadoras, de alguns times que não são tão tradicionais no futebol feminino, como por parte dos dirigentes, a cabeça muito amadora.
Uma resistência ainda, né?
Não, é a cabeça amadora mesmo, sabe? Não vê a coisa com profissionalismo.
Profissionalismo, aham. Uhum.
Então, ainda eu acho que tá meio relaxado. Essa é a real. Algumas equipes, os dirigentes, a comissão técnica, a equipe...
Às vezes faz aquele lance de dar a camisa e não investe de fato na modalidade, isso também?
Sim, sim.
Uhum.
E, assim, sabe? Algumas coisas que reclamam sem cabimento. Oh, teve um jogo que eu posso falar porque eu era árbitro da partida em Rio Preto e Vitória da Bahia,
tá,
onde uma jogadora sofreu um choque de cabeça, ela foi atendida no campo, não, falou que ia voltar, voltou, só que ela continuou se sentindo mal, aí depois teve que ser substituída mesmo. No intervalo do jogo, a ambulância precisou sair para levar essa jogadora no hospital. Tranquilo. E a ambulância atendia todas as necessidades que tem no regulamento da competição. Que é desfibrilador, maca, aquela proteção do...
Cervical.
Do pescoço. Uhum. Tinha tudo na ambulância. Só que aí, ao final do jogo, acho que o time perdeu, acho que de 7-0. O time do Vitória. E veio um diretor falando assim, ó. Parabéns pela arbitragem, não tenho nada pra reclamar. Você foi muito bem no jogo. Só que eu vim aqui informar que eu vou entrar com a representação contra o Rio Preto. Eu falei, mas por qual motivo? É, porque a menina demorou para ser atendida, porque a ambulância não tem o quê. Começou a reclamar. Ah. Aí eu falei assim, olha...
Gente, mas estão fazendo escola com alguns times masculinos, né?
Então, eu falei pra ele, olha, se o senhor quiser fazer uma representação, tá no seu direito, faça, só que tenha consciência que a ambulância atendia todas as necessidades que exige o regulamento da competição. Porque antes de começar o jogo, o quarto árbitro vai lá, vê se tem um desfibrilador, pede para ligar, vê se está com a aparelhagem toda. Ele falou assim, mas eu acho que tinha que ter uma, tinha que ser uma ambulância UTI móvel. Eu falei, mas o regulamento não exige uma ambulância UTI móvel. Se o senhor acha que essa ambulância aí é insuficiente, quando vai começar o campeonato, tem uma reunião técnica.
Uhum.
Onde vocês assinam concordando que está lá. Então, ou você foi, ou se não foi, deve ter sido convidado, ou alguém da sua equipe, e assinou. A partir do momento que assinou, está concordando. Então, depois não adianta reclamar. E acabou até saindo em alguns sites. E a ambulância não atendia. Mas, na verdade, atendia. Mas aí é que eu acho, assim...
Isso acaba depreciando, né, a modalidade de futebol feminino também.
Exatamente, porque saiu no site, acho que... Eu não tenho rede social, só tenho um Instagram... E eu sigo, acho que é futebol feminino. Uhum. E aí saiu, né? Ah, porque a jogadora não teve os cuidados que deveria, coisa e tal. Até eu chamei a moça no reservado e falei, olha, dá uma olhada na súmula do jogo que você vai entender o que aconteceu. Porque eu relatei, ao final da partida, o senhor veio me procurar.
Ah, entendi.
E eu informei.
Uhum.
Porque se eu não falo nada, aí parece que, tipo, a gente fez o jogo de qualquer jeito, a ambulância realmente...
Mas tem alguns jogos no feminino complicados, assim, né? A gente
ainda
lembra de...
tem, a gente sabia de relatos e
brasileiro
tal.
Menos, acho que no ano passado teve o caso que ficou muito famoso, aquele jogo que
dos
foi
desmaios.
Em Palmas, eu não lembro.
Jogo do desmaio, dos
não
desmaios.
Lembro agora onde foi, e aí foi 3 da tarde, um calor de 40 e tantos graus, e teve 7 jogadores que desmaiaram.
Então, mas aí é o que eu te falo. Não tem a reunião técnica antes?
É, sim.
Não é divulgada a tabela? Você acha que não tem condição de fazer o jogo às 15 horas? Fala, não pode, porque é muito quente. Mas não adianta depois reclamar. Ah, porque a gente jogou 15 horas e era muito calor. É isso que eu falo.
É complicado.
Pode pedir para mudar o horário também, se o estádio tiver condição, se tiver... Porque se o estádio não tem refletor... Não tem como fazer o jogo.
Exato.
Mais tarde.
Eu queria fazer uma pergunta polêmica para a Regildênia. Totalmente fora do roteiro. Não, que ela falou de que mulher não simula.
Como eram as mulheres na Jordânia? Elas vestiam burca.
Não, besta. Eu queria saber o que ela achou da atitude do Rodrigo Caio, do Fair
Play.
Ah,
vamos falar dele.
Então, na verdade...
Ela achou legal, porque ela é árbitra, né? Ela vai falar que foi bacana.
Na verdade... essa deveria ser uma atitude normal do ser humano, né? Não deveria ser uma coisa assim, nossa, ele fez isso.
Uhum.
É uma obrigação nossa ser honestas. É que o Brasil está passando por um momento tão complicado, tanto na política como social também, né? Que as pessoas também, sempre está todo mundo querendo levar vantagem, que quando acontece um caso desse, acho que é fora do normal. Mas
a gente não vê, né? Jogador então, se assumir.
Por isso que eu tô falando, mas... Deveria ser o normal.
Se as assumir, pessoas... não. Assumir um erro, não
sim,
é? Se
as
assumir.
Pessoas têm a obrigação de ser honestas.
Rodrigo Caio se assumiu.
É. Eu acho que o ser humano tem que ser honesto.
Não, isso com certeza. Acho que até a repercussão do fato foi tão grande justamente porque, assim, já é algo tão básico
futebol.
Que virou diferencial, né?
É
aquela coisa de, assim, nossa, mas fulaninho foi tão... educado comigo.
E não deveria, tipo, né? Não
poxa,
deveria,
né? Tipo, ele é um bom marido, ele nem bate nela. A gente ouve isso. Ele trata ela tão bem.
Ele trata ela bem. Obrigada, é um excelente namorado, trata ela tão bem.
Ah, gente, obrigada. Era mesmo
que hoje em dia as coisas que eram básicas,
os valores estão mudando, né?
Agora vamos pedir pra Regildênia contar relatos. O que você já ouviu de pior... enquanto você estava apitando um jogo, seja de torcida, de jogador, a Renata falou pra gente que o pior preconceito, a gente até fez a matéria, né?
É da mulher.
As mulheres
que gritam, volta pra cozinha.
Acho que receber isso de uma mulher deve cortar o coração.
É difícil, né? Porque nós estamos representando elas. Assim, o fato mais triste que eu acho que aconteceu na minha carreira foi um jogo que não era um jogo profissional, era o campeonato da OAB. Né, que é o campeonato.
Olha
da...
lá, dos nossa, advogados, hein?
Dos diplomatas do Brasil.
Que isso?
E na minha, assim, na minha casa, que eu falo, né, em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio, e foi onde eu mais fui ofendida, que eu me recuso a repetir as palavras que ele falou comigo.
Não, algumas vai ter que repetir. Desculpa.
Não tem como.
Com pi.
Não faz... tem.
Mas ele me mandou pi.
Não,
é palavrão?
É.
Mas é palavrão.
Mas é palavrão.
Eu vou escrever aqui no. Você não.
Tá,
não, não
eu tento traduzir. Não, eu vou, não vou falar, vou tentar traduzir de uma maneira bastante educada.
Mas é coisas sexuais, assim?
Sim.
Ah, claro. Calma, vamos ouvir, que agora eu tô curiosa, gente.
Ai, Renata!
Deixa que eu traduza, que eu sou boa com as traduções.
Que medo!
De termos chulos.
Eu confesso que eu tô com um pouco de medo. A gente não tem pi aqui, tá? Que fica claro. O pi vai ser o som, o ambiente dela mesmo.
Eu vou respeitar os nossos ouvintes.
Tá, respeita, por favor.
Então eu achei, sabe, muito absurdo por
não, vir da parte de um... Não, e do local que você mora, né?
Não, por vir da parte de um advogado.
Que isso? Gente, né? Tudo tem... Cara, mas realmente, eu ia falar que tudo tem limite nessa vida, mas acho que perdemos.
Não tem,
amiga. Limites,
nem os diplomata tem limite. Tá difícil.
Deixa
olha
ver,
aí.
Gente.
Cuidado, hein?
Não dá pra pôr pi?
Ah, não dá, né? É difícil.
Deixa eu ver.
Gente... Basicamente, ele disse, vai se... Aquela palavra que começa com F.
Ah, tá.
Sua. Daí eu não vou utilizar essa palavra, porque essa palavra é muito ruim, muito baixa.
Pejorativa.
Porém, eu vou utilizar uma sabe, com mímicas?
Tá bom.
Pensa assim, imagem, o que o bebê utiliza quando tá chorando.
Já sei.
Né? Aí...
Nossa, mas de onde ele tirou isso, né?
Do... Não, calma, tem uma continuação. Do...
Baralho.
C. Exato.
Tá.
É isso aí. Deve ter sido outras coisas, porque essa é apenas uma frase.
É.
Que isso?
Eu achei isso absurdo.
E o que, olha... que você fez com ele? Ai, gente...
Ah, o que eu fiz? Que... Adivinha.
Você expulsou?
Óbvio.
Não, mas nessa hora, na você verdade... se controla. Mas você dá vontade de falar.
Não.
Falar não, dá um soco.
E, na verdade...
Eu cuspia.
Ele fez uma falta... E eu mostrei o cartão amarelo, porque foi uma falta pra cartão amarelo. Aí ele ficou revoltadinho e falou tudo isso. Eu falei, opa, então agora mudou a cor do cartão, vermelho. Mas assim, eu sou muito estressada, assim. Mas no campo de jogo eu tenho muito autocontrole.
Nossa!
Porque o que acontece? Eu sou autoridade.
Eu falei assim,
então
o
eu não
quê?
Posso...
O quê? Repete!
Eu não posso ser autoritária. Eu não posso usar o meu poder e ser autoritária.
Uhum.
O que eu tenho é as minhas armas. É um apito, um cartão amarelo e cartão vermelho. E teve uma outra vez também, num campeonato universitário, achei que era da faculdade de medicina, não lembro qual
só curso. Jovens bacanas.
Qual curso? Aí, depois do jogo, o cara veio, por que que fez essa merda? Olha essa arbitragem, tinha que ser mulher mesmo.
Epa,
aí eu assim,
epa.
Não, eu com toda a classe, eu falei assim, e você deve ser filho do cruzamento de dois homens, né, pra ter esse pensamento, sua mãe não deve ser mulher.
Vixe.
O cara se transformou assim. Sabe assim quando...
Ele parou pra pensar que ele veio de uma mulher.
A merda que ele tinha falado. Aí ele... Professora, pelo amor de Deus, me desculpa.
Você vai pedir desculpa pra sua mãe agora.
Pra sua avó.
Eu não queria ofender, desculpa. Sabe assim, ele se tocou.
É.
E eu não fui grossa, não falei nada. Só falei isso, eu falei, você deve ser do cruzamento de dois homens, né? Pra você ter essa cabeça, você não deve ter saído de uma mulher.
Que loucura.
Às vezes uma resposta dessa é melhor do que um cartão.
Não, com certeza. Eu acho que
porque
às vezes
ele
falta...
parar.
Sabe por quê? Porque às vezes também o cartão ele vai deixar o cara mais puto e ele não vai entender por que que ele não pode dizer um negócio desse. É o que a gente fala, né? Tipo, xingar árbitro. Todos nós já xingamos. Acredito que até você vai.
Não.
Não profissionalmente. Na vida? Nunca.
Você nunca falou, esse cara ladrão,
gente,
tá roubando.
Não. Por exemplo, se aqui nesse jogo Atlético Mineiro e Avaí me sacarem um cartão... Pra um robinho da vida que tá no meu cartão.
Ah, você vai ficar mexendo
o quê? Vou fazer o quê?
Mas você é torcedora, eu vejo como árbitro.
Não, não sou torcedora, no cartola.
Não, amiga, você é torcedora nesse
momento.
Você
viu que na hora que eu falei do jogo aí, eu já...
Não,
eu
sim,
já
mas como torcedora antes, lá atrás, você não se irritava com o árbitro e xingava?
Não.
Ai, gente.
Gente!
Que ser humano fantástico.
A pessoa que nunca xingou um juiz na vida.
Eu já xinguei. Mas assim, é isso. Você vai xingar de cego.
Também porque,
você está certo. Mas enfim,
desde
você xinga de
nova, eu já tô
xinga de imbecil, gente. Xinga, entendeu? Mas o problema é que o xingamento pra mulher é sempre pior, porque tenta atingir justamente essa questão machista, sim, né? Ah, vai lavar louça. Você não devia estar aqui, você devia estar na cozinha. Ou coisas sexuais que...
Não, eu falo, quer xingar a mulher? Xinga de cega. Ô, cega.
De gorda.
Você não viu
não,
a
gorda
falta?
Não.
Gorda não. Cega.
Que minha mulher fica mais
não, eu
louca.
Acho que cego faz sentido, cego não faz porque... Cego faz sentido porque, assim, você tá falando, você não tá enxergando.
Chegando, é.
Ou pode ser, em vez de cego, mas assim, você não enxerga.
Ou burra, ou burra.
Vai agora, ler a regra.
Mas chama de outras... Ah, eu fico incomodada, sabia? Quando eu vou em estádio.
Olha, falando a verdade, eu não me incomodo. Assim, eu entro no campo de jogo tão focada.
Não, mas eu fico. Eu fico incomodada de ver.
O que eu tenho que fazer, que... Mas essas assim, coisas fora não
eu
me
não consigo, eu não consigo mais.
Gente, Zênia, a gente fez até uma matéria no ano passado com a Renata, que eu inclusive tô com saudades dela. Cadê Renata?
Renata, meu Deus do céu.
Se Deus quiser, chegará aqui em breve. Ah. A gente fez uma matéria com a Renata porque eu fui a um jogo que foi da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado. E aí o que aconteceu? Ela pegou, tava lá na bandeira, né? Só que aí, o que acontece? Bandeirinha fica muito perto da arquibancada, né? Então, assim, lógico, se você tá num estádio como o Morumbi, é grande. Mas a gente tava num estádio da Rua Javari, no Juventus. Nossa. Então, assim, é dula, é torcedor grudado.
Tá no alambrado.
E você tem... É grudado, você tem o alambrado, que é... Assim, eu até, particularmente até gosto muito daquele estádio, gosto muito de ficar no alambrado, ver jogo e tal. Só que aí, o que aconteceu... Era um jogo, era Juventus e o time do Haiti, o Pérolas Negras.
Certo.
E aí, cara, dois, três torcedores levantaram desde o início do jogo, foram lá pro alambrado e ficaram atrás da Renata. E assim, por 90 minutos, foi, que gostosa, Renata, delícia, casa comigo, Renata, nossa, Renata, sai daqui, casa comigo. Renata, eu sou apaixonado por você. Renata, sou gostosa. E daí pra baixo, assim. E 90 minutos. Não parava, não parava. Renata, eu te amo, sou delícia.
Mas ainda tá bom.
Aí teve um outro, que é algum lance mais polêmico de impedimento. Ah, vai pra cozinha. Teve algumas coisas assim. Mas o que me incomodou, que eu fiquei imaginando eu no trabalho, assim, eu lá na minha mesa de trabalho... E três caras atrás de mim falando, sou gostosa, você não sei... E eu não tendo a possibilidade de virar um soco na cara de
mim. Você falava, Renata, será que sou eu? Será que estão querendo casar comigo? Quem é? Quem são meus fãs? Eu estou um pouco apaixonada, vou sair com um homem daqui.
Entendeu? E aí eu falei assim, cara... Não é possível. E 90 minutos. 90 minutos. Aí ela corria pra lá e
sorte. Ela deu sorte que foi só elogio, porque tem...
Não é elogio, né? Isso é assédio.
Mas pior...
Não, é pior
90 minutos xingando.
Sim, sim.
Porque tem torcedor que fica atrás do assistente...
E xingando.
Xingando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Em São Bernardo, antes de entrar na federação, porque sempre a gente faz um apito à bandeira no Amador. E eu fiz uma pita e depois eu fui pra bandeira. E eu tô bandeirando, o cara tá... Vai lá, balança. Vai isso. Aí foi me irritando. E eu nunca respondi pra...
Porque você não pode torcedor. Nem virar, né? Isso que é complicado. Você tá ali e você não consegue
nem no amador virar. Nem no amador eu nunca respondi. Mas esse dia eu saí do sério.
E
o cara me irritou tanto. Que tem uma hora que a bola foi lá pra outra área e aqui não tinha nenhum lance perto de mim. Eu virei assim... E ele, ai, vai lavar a louça. Aí eu virei assim e falei assim, eu lavando e sua mãe secando.
Não, gente, tem uma hora que você não aguenta. É impossível.
Gente, não dá. Assim, eu me senti...
O cara foi embora dele. Assim, foi embora do campo. Porque os outros começaram a...
Rir da cara dele.
Igual a ele. Começou...
O ambiente ficou...
É complicado,
toma,
né?
Trouxa. Aí, levou e coisa e tal. O cara ficou tão sem graça que ele foi embora.
Porque é complicado, assim, eu, naquele dia que eu tava vendo a Renata acontecendo tudo isso com ela, eu tremia, porque eu queria falar alguma coisa pros caras. Eu queria falar, cara, sai daqui e para de encher o saco, sabe?
Mas eu falo.
Só que, assim, eu tava num ambiente hostil pra mim também, porque de repente as pessoas podiam se voltar contra mim, eu era uma mulher sozinha ali, entendeu?
Eu era uma Renata sozinha.
Era outra Renata, entendeu? Mas é desesperador, entendeu? Assim, pros ouvintes e pros espectadores do Facebook, imagina você tá trabalhando e uma pessoa atrás de você. Eu acho que mesmo que seja gostosa, é assim, é você ficar falando de questões sexuais, entendeu? E você tá tentando trabalhar, você tem que estar concentrado no jogo.
Sim.
Imagina uma pessoa no seu ouvido lá, você tentando, eu, no caso, sou jornalista, lá, escrevendo meu texto, e o cara lá, gostosa, delícia, que perna, que não sei o quê. Tipo, cara, para de encher o saco.
Mas eu posso falar uma coisa pra você? Às vezes a gente nem escuta.
A Renata falou isso.
Graças a Deus.
Que às vezes
porque
fica
tá tão treina, focado.
Né? Treina pra não escutar.
Não, é porque tá focado. Você tem que ter atenção máxima no jogo. Que você não escuta, não
Você tá focada,
né? Esquenta o que tá passando do lado de fora. Por isso que eu falei assim, quando eu entro no campo, eu me transformo. Olha como eu me transformo, porque eu fico com um cara de mal.
Gente, deixa eu mostrar. Olha essa cara de mal. Tá aparecendo aí no live,
não
gente?
Sei, amiga, não tô vendo live.
Aff, você não é nem uma espectadora nossa.
Não, amiga, estou fazendo um programa agora.
Ai, meu Deus.
Não
gente,
tô conseguindo
a gente vai
ver.
Postar essa foto Gente do céu.
Deixa eu perguntar uma coisa pra Regildene. A gente postou, divulgou a live e tal, e uma amiga minha veio, em particular, falar comigo que queria ouvir o programa hoje, mas estaria trabalhando, vai ouvir depois, que é a Roberta, que eu conheci no estádio, São Paulina, um beijo pra Roberta, minha xará. E vai de encontro a uma pergunta que a gente ia fazer pra você. A gente vê diferença, eu percebo, você concorde comigo ou não, fique à vontade. Quando uma árbitra mulher erra, comete um erro dentro de um jogo, a proporção, a repercussão é muito maior pelo erro da mulher do que pro erro do homem. Lógico que homens apitam muito mais jogos, a probabilidade deles errar é muito maior. E se fala assim, ah, o juiz errou, o juiz deu um pênalti, o juiz... É. Né? Mas quando é uma mulher...
É fato que o erro da mulher, o peso é muito maior.
Exato.
Isso é fato.
Exatamente. E aí, ela, essa minha amiga falou isso, que semana passada, no Globo Esporte, estava passando os gols do fim de semana e houveram dois erros, dois diferentes por parte dos bandeirinhas. E teve um tratamento na matéria, quando foi o bandeirinha errou o lance e tal, e o outro a fulana de tal, e aí prejudicou o time, blá, 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 blá. Então, assim...
Fala nome e sobrenome, né? Quando é mulher.
E
o
ela
homem é só o bandeirinha.
E ela questionou se vocês percebem essa diferença.
Sim.
É fato isso, não
isso
é?
Isso é fato. Isso é fato.
E vocês ouvem de dirigente, de clube, de jogador, que vocês prejudicaram? Porque a gente vê... As mulheres são afastadas, né?
Não, houve o caso, é que eu até que pesquisando pra lembrar, a Fernanda Colombo com aquele dirigente do Cruzeiro.
Que agora está no
Palmeiras. E eu até abri aqui a matéria pra lembrar o que ele tinha falado, que ele falou, a gente pega essa bandeirinha bonitinha.
Isso.
Os caras gritam no ouvido dela, ela não tem preparo, levanta a bandeira porque fica apavorada.
Olha isso.
E tal, e não sei o que, não sei o que lá. Se é bonitinha, vai pousar pra... Olha, ele falou assim, ela tem que ser boa de serviço, profissional e competente. O erro dela foi muito anormal, coisa de quem está começando na carreira. Se é bonitinha, que vá pousar pra Playboy.
Alexandre Matos, dirigente do Palmeiras.
Alexandre Matos, na época, dirigente do Cruzeiro. Quer dizer, assim...
Um comentário super machista.
Então, porque é isso.
Preconceituoso.
Esse é o ponto. Você pode criticar, você pode falar, sim, cara, o erro foi bizarro, essa pessoa não está preparada, essa pessoa precisa voltar lá pra treinar. Isso é uma coisa. Outra coisa é falar, é bonitinha, vai posar pra Playboy. Não, cara, porque você não fala isso com um cara.
O cara, ela manda posar na gema.
Bonitinho, vai posar aquele pra... Aquele árbitro parece o He-Man. Pô,
parece o Johnny Bravo.
Você é bonito, vai posar pra G, pra Pitão.
É, vai lá, entendeu? Vai desfilar.
Sabe, amigo? Você é muito bonito pra estar aqui. Então, tem isso e vocês percebem.
Sim.
Porque eu achava, às vezes, que era uma coisa de imprensa, era uma coisa de torcedor,
não.
Mas...
Não sentimos.
Que difícil, né?
Assim, eu sempre falo, né? Tem muita resistência ainda hoje com a mulher no futebol. Por mais que nós tenhamos ganhado muito espaço... Estamos tentando fazer sempre o nosso máximo. Era muito mais difícil na época da Leia Campos. Depois tinha outra árbitra também de São Bernardo, que agora me fugiu o nome. A Silvia Regina também sofreu muito preconceito, muita resistência. Uhum. Ela quebrou muitas barreiras. Se hoje nós estamos aí, é graças ao sacrifício que a Silvia que fez.
Sim, sim, que foi assim, que... Exato.
Desbravou tudo, que quebrou todas as barreiras, que enfrentou todos os preconceitos, apesar que a gente ainda tem hoje, mas na época dela era muito mais difícil. Muito mais difícil.
Só você, a gente estava, quando a gente falou sobre a Nadine, a gente fez uma matéria sobre a Nadine, que agora, acabou de aposentar e virou comentarista da Fox. E aí eu fiz uma pesquisa sobre ela e eu achei que assim, ela foi bandeira no ano passado, na final da Copa do Brasil.
Sim.
E, que era Atlético Mineiro e Grêmio. E assim, desde 2007, quando a Ana Paula Oliveira bandeirou um jogo de Copa do Brasil.
Botafogo e Figueirense.
De final não, né? De Copa do Brasil mesmo.
Só classificatório.
Ela, desde 2007, não tinha uma mulher que bandeirava um jogo importante assim, de uma competição importante no masculino. Então assim, caramba, gente, né? 10 anos pra conseguir... conquistar esse espaço de novo, será que vai demorar mais 10 anos para outra mulher conseguir? qual é o tamanho dessa resistência? Eu queria que você falasse até mesmo dos bastidores, nas federações, na confederação. Como que é essa resistência para se... Mesmo, vamos supor que você tivesse todos os índices hoje para apitar jogos masculinos. Como é que é a questão da escala, né? É assim? Então, conseguir o índice, eu vou ser escalada e vou apitar jogos masculinos?
Não, porque aqui na Federação Paulista é bem claro, assim, ó. É obrigatório a mulher fazer o teste masculino. Mas passar no teste masculino não é garantia de escala.
Eles falam isso?
Sim. Na CBF tem uma pontuação. Assim, para você fazer jogos na CBF, depende do que você fez no seu estado. Então, às vezes, a árbitra é aprovada, mas se não tiver o número de jogos no seu estado, aí não é nem porque a CBF não quer escalar. É porque é o regulamento.
É uma regra.
É o regulamento. Então, não adianta você só passar que já vai ser escalado. Mas, assim, para mim, tudo isso não passa de resistência, né? Para não falar assim, preconceito, uma palavra aberta. Mas, assim, eu, pelo menos, eu não me lamento tanto, porque quando eu entrei no futebol, sabia que seria difícil. No meu caso ainda, por ser mulher, por ser baixinha, por ser nordestina, por ser de cor... E querer ser árbitro central.
Exato. Esse é o desafio maior.
Eu acho que esse é o desafio maior mesmo.
Então, eu sempre soube que não seria fácil. Não esperava facilidade mesmo. Então, as barreiras que eu encontro hoje, eu já sabia que seria assim. Uhum. Não adianta eu ficar me lamentando, porque também lamentar não vai resolver o problema.
É aquela coisa...
O que eu tento é trabalhar pra mostrar que eu tenho a capacidade.
E teve resistência? A gente não perguntou. Dentro da sua família, quando você decidiu ser árbitra?
Não.
Todo mundo apoiou? Todo
Maridão mundo apoiou. Falou, ó, vai lá mesmo? Mandar nos outros pra você parar de mandar em mim.
Na verdade, assim, a nossa carreira é tão, tão difícil, tão complicada, que às vezes chega um momento que você fala, não, vou desistir. Eu não desisti em alguns momentos graças à minha família. Porque a minha família é minha torcedora número um. Uhum. Sabe, me incentiva.
Torcida de juíza do estádio.
Mas é verdade.
Que beleza.
Eles vão no estádio mesmo e torcem.
Pra torcer pro juiz.
Ah, torcer pra árbitra, gente.
Eles...
Falta!
Miga, não grita.
Opa, eu tô aqui
eles
torcendo pela
arbitragem. Eles incentivam, eles vibram com cada conquista minha. Fica triste com cada derrota. Então, assim...
Embora cartão que deu certo.
Se eu tô até hoje na arbitragem, graças ao apoio da minha família, um incentivo. E, assim, pra eles eu sou um motivo de muito orgulho.
Estamos nos 10 minutos finais desse programa.
Já?
Deixa só a questão da... A Ana Paula Oliveira tá num cargo de arbitragem da CBF, não tá?
Sim.
Qual que é o cargo dela? É diretora, acho, de...
Da escola de
coordenadora.
É.
Isso tem ajudado a, de repente, incentivar mais mulheres? A
Ana Paula sempre foi uma... Como eu posso falar? Ela sempre brigou muito pela arbitragem feminina. Assim, sempre... defendeu, sabe, ela carrega essa bandeira com unhas e dentes, briga por nós mulheres, mas também, mesmo estando no cargo que ela está, ela encontra resistência. Lógico. Porque às vezes tem algumas coisas que ela quer colocar em prática,
não, ou ainda
quer fazer, mas que não depende só dela.
Ainda mais Ana Paula, que passou por muita coisa.
Nossa!
Título de musa, título de...
Não, e playboy.
Playboy, e... ficou estigmatizada, ela é uma guerreira mesmo.
Sim, sim.
Vamos falar do episódio do ano passado com a Regildênia?
Ano passado?
Foi ano passado, não foi?
2015.
Não, foi 2015.
2015, verdade. Estamos em 2017.
Vamos falar de polêmica.
Polêmica!
Põe a vinheta aí!
Não tem vinheta.
Ai, meu Deus.
A gente viu esse episódio em que você e outras árbitras entraram com uma acusação contra o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo, que é o Arthur Alves Júnior. Você e não sei quantas outras mulheres...
E no caso também ele era membro da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista.
Certo. Vocês acusaram ele de assédio moral e sexual. Ele foi demitido e também encontraram indícios de corrupção, né? De usar cartão corporativo para fazer compras pessoais e tudo mais. Esse foi um caso... Eu queria saber como aconteceu tudo isso e se esse foi um caso isolado de assédio ou se você já passou por outras situações do tipo. E você tinha falado que ele foi mesmo afastado, mas que ele continua em exercício... No comando da Federação de Arbitragem, é isso?
Não,
do sindicato.
Ele foi afastado da Federação Paulista, onde ele era membro da Comissão de Arbitragem, e ele continua presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo, porque não tem como tirar ele da, a não ser que os árbitros se movessem e fizessem uma assembleia para tirar. Mas aí os árbitros...
Você foi a primeira a fazer a denúncia?
Sim.
Como que foi? Caraca, você, como que aconteceu com você?
O que te motivou também? É. Porque tem que ter coragem para fazer uma denúncia dessa.
Então, na verdade, o que... Uma questão que motivou, que foi me enchendo assim, mas nem tanto... Porque o assédio moral, o assédio sexual, eu penso que você resolve ali na hora. Você não aceita e pronto.
Apesar ele de ter convidava sido mulheres para ser... Pra estar
pra
com,
sair
ele,
com ele. Né? Pra sair com ele.
Sim, mas eu acho que o pior é o assédio moral. Pra mim, assédio moral é o pior. E que ele fazia com os homens também. Porque, tipo, como ele tinha, porque como ele tinha o poder na Federação Paulista, ele era quem escalava o árbitro.
Ah,
então, ele falava... Ah, aí escalava no sindicato. Falava, ah, vai fazer um jogo da OAB, que é um jogo do sindicato.
Uhum.
E aí o árbitro fala, ah, não, pra mim não dá. E coisa, ah, não vai? Então tá bom, então você vai ficar 15 dias sem ser escalado na Federação Paulista.
Fazer as chantagens.
Isso eu acho que é o pior, o pior assédio. Assédio moral. É, porque pra mim, o assédio sexual, tranquilo.
Bom, tranquilo, não. É tranquilo, não, pelo amor de Deus.
Não, eu falei não. Ela lida melhor, né?
Porque tipo... eu falei não, não aceitei, ponto.
Mas aí pode levar também a um assédio moral, né? Tipo, ah, então se você não quer ficar comigo, beleza, não, sim, pode escalar.
No
exatamente,
caso, né? Eu fui muito prejudicada. Sim, eu fui muito prejudicada. É, mas o que eu pensei, e aí já estava 10 anos essa gestão dele, eu falei assim, gente, alguém precisa fazer alguma coisa, porque estava, sabe, cada vez pior.
Uhum.
E também ele cada vez com mais poder. Uhum. E ele falava, eu mando, eu tenho o poder da caneta. Então, assim, sabe, ameaçava na caruda mesmo.
E você teve que mobilizar as outras mulheres para entrar contigo
não,
nessa?
Não, eu fiz a denúncia na corregedoria da Federação Paulista.
Por conta própria, sua? Sim. Você foi sozinha?
Sim, eu fiz a denúncia na corregedoria. E aí, prestei depoimento para o corregedor, falei algumas situações que tinham acontecido e citei alguns nomes, onde os nomes que eu citei foi chamado e confirmou o que eu tinha falado. E aí verificou, não, realmente é verdade, não tá para continuar. Não pode, a gente não pode continuar com um funcionário, uma pessoa assim. E aí mandaram embora.
Eu vi na matéria que ele também tinha um caso com uma funcionária
do sindicato.
Do sindicato, e ela também falou sobre isso. Sim. Depois, foi demitida, depois de que a mulher descobriu e tal. E aí ele afirmou que...
Ah, ele negou todos.
É, ele negou as acusações.
Falou que todo mundo tava inventando, falou essas mulheres tão loucas.
É, falou que ela era uma louca, que tinha sido demitida, tava processando a empresa. E que a Regildênia, no caso, que tinha entrado com a ação, tava querendo aparecer.
Uhum. Claro, porque então, né, tipo, né, gente, eu tô querendo aparecer, vou inventar um caso aqui.
As custas de um Zé Ninguém, eu quero aparecer.
É, inclusive, hoje aqui é o primeiro lugar que eu falo sobre isso.
Exclusivo!
Porque... Não, porque... Muitas reportagens me procuraram.
A gente viu.
A Globo.com. Você tem alguma coisa para declarar? Eu falei, não.
Você falou, não, tudo que eu declarei eu já fiz em juízo e tal.
É, isso prova que eu não tava querendo me aparecer. Eu só tava querendo solucionar um problema que tava me incomodando muito.
Você foi muito maravilhosa. Claro. Parabéns pela sua atitude.
E aí o cara da UOL fala assim, mas como assim você não tem nada para falar?
Ué?
Eu falei, não tenho, porque o que eu tinha de falar, eu falei na corregedoria da Federação Paulista. Pra imprensa eu não tenho nada para falar.
Lógico. Até porque senão você alimenta o que o cara tá dizendo, né?
Exatamente, né? Porque vai ficar nessa, ela tá falando, ele tá desmentindo e vai ficar nessa. E pra mim não é interessante isso. Eu só queria resolver a situação que tava muito grave.
Sim.
Muitos bons árbitros pararam de ser árbitro porque não tava aceitando se submeter àquilo.
Uhum.
Muitos árbitros pararam.
Gente,
muito bons árbitros. Porque era uma coisa, na verdade, era um cargo incompatível. Porque ele era membro da comissão de arbitragem, onde se algum árbitro errasse, ele punia.
Uhum. Era ele que decidia a punição.
Sim. Onde o presidente do sindicato dos árbitros tem que defender o árbitro.
E era ele, o presidente, gente! Ai, que
pensa,
ótimo.
Pensa na situação.
Pensa. E você acha que ele ia pra qual lado?
Pro lado dele, né? O lado que ele tava vindo.
Então já era um cargo incompatível.
Sim.
Porque não tem condição,
claro,
dele punir e ele tem que defender.
Claro.
Entendeu? E, assim, muitos árbitros não aceitavam essa situação de ser manipulado, joga pra lá e joga pra cá, a pessoa te usar. Então, muitos árbitros desistiram.
Que loucura.
Bons hábitos,
prejudicou
jovens
a carreira de muita gente.
Sim. E aquilo tava me irritando. Eu parei e pensei, eu falei assim, gente, eu já tô no fim de carreira mesmo.
Fim de carreira, Regildente?
Sim. Eu já tá, quando eu fiz a denúncia, eu tava com 41. Isso aí, até 45 anos. Agora que a FIFA abriu até 50.
Então vamos até 50, né?
Depende se eles aceitarem a inscrição. Minha vontade é de ir, mas eles têm que aceitar a inscrição. Então eu pensei, nós já perdemos uma safra boa de árbitros desistindo ao longo do caminho por não aceitar tudo isso. Uhum. E aí tem outra safra boa chegando. E eles vão ser obrigados a passar tudo isso que nós já passamos.
Complicado, realmente.
Mas que, assim, eu pensei tudo. Eu falei, eu posso perder o escudo, eu posso perder tudo que eu conquistei até hoje, mas pelo menos eu consigo salvar uma nova safra. Os jovens árbitros não precisam passar por tudo isso que nós passamos.
Você chegou a sofrer muita represália, não só, assim, internamente, mas também até por essa exposição na mídia, porque a gente sabe que toda vez que uma mulher denuncia assédio ou esse tipo de coisa... Parece que vira-se todo mundo contra a mulher, de assim, nossa, mas agora, o que, que agora resolvo falar?
Fica estigmatizado.
Mas não sei o que.
Exatamente.
Você sofreu.
E foi o que eu escutei. Por que agora veio falar? Porque, na verdade, o assédio ocorreu em 2009.
Uhum. Né? Ele próprio falou isso, né?
Em 2009 eu fui lá e falei, porque ele deveria falar na federação, que não resolveu o problema. Só que a coisa foi piorando cada vez mais. Não pro meu lado, assim, eu resolvo.
Você colocou.
Eu sei me defender. O problema era a situação de muito poder na mão de uma pessoa que não estava usando corretamente esse poder. Uhum. E estava prejudicando muitos árbitros. Muitos árbitros foram prejudicados. Uhum. Então eu falei, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas assim, por parte dos colegas, um ou outro que era... Como posso falar? Não, capacho, mas que...
Que era mais amiguinho dele.
Sim, porque como assim. Era amiguinho, era bem escalado. Uhum. E na hora que ele saiu, perdeu a boquinha. Então, esses acharam ruim. Em contrapartida, a grande maioria me parabenizou pela coragem que eu tive.
Sim.
E depois que ele saiu, muitos árbitros que não tinham oportunidade passaram a ter. Uhum. Porque não tinha, porque não queria fazer jogo pelo sindicato, porque ele não ia com a cara. Então, era bom árbitro e não tinha oportunidade. Ele saiu, o cara deslanchou. Hoje está até na CBF, alguns árbitros que na época dele não passava do sub-20.
Alguém tem que ter coragem e dar o primeiro passo.
Gente, que mulher.
E o primeiro passo é difícil. Né? A gente ouve até a Joana Maranhão falou muito disso pra gente, de quanto ela apanha pra brigar por essas mudanças, mas acho que o primeiro passo é o mais difícil e o mais importante.
Você vê, isso daí tava acontecendo há tanto tempo e ninguém falava nada. E ninguém
mas ninguém
falava
tinha
nada.
Coragem de fazer nada, porque, tipo assim, era ele que mandava.
Ele tinha muito poder, né?
É o poder, difícil, minha filha, é muito difícil.
Quem ia falar? Quem ia fazer alguma coisa?
Pois é.
Eu queria saber da Regildênia, quais de todos os jogos que você já participou e apitou, se você teve a oportunidade de apitar jogos em que você tinha ídolos jogando dentro de campo, sei lá, do feminino, masculino, alguém que você admirava e você estava ali de repente como árbitra do jogo desse ídolo. Ou de alguém que você admira, sei lá, um jogador?
Sim, no caso da seleção brasileira, né, é inevitável falar que, né, a Formiga é uma...
Ai, maravilha.
É uma jogadora...
Excepcional.
Excepcional, Cristiane, Marta e eu...
Apitou
pude
o jogo delas.
O jogo delas. Então, assim, é bom porque você fala, pô, tô aqui... Tipo, você fala, tô no mesmo nível, porque se eu tô apitando esse jogo, é porque também eu sou boa.
Tô correndo igual elas.
Sim, então... realmente é uma sensação diferente, mas que na hora que você tá apitando, ela só é mais uma 11 do time.
Uhum.
Não, não tem nenhuma diferença, porque é a Marta que eu vou deixar de marcar uma falta contra ela, mostrar um cartão ou qualquer coisa parecida.
Exato.
Ou se precisar ser expulsa, vai ser expulsa. Porque eu tô lá pra aplicar as regras.
Uhum.
Não tem essa na...
Melhor do mundo
melhor
aqui.
Do mundo,
não. Comigo não, violão.
Não. Porque não pode, né? A gente tá lá pra aplicar a regra, então não importa pra quem.
E falando em regra, né? A gente tem visto cada vez mais reclamações de arbitragem, entra ano, sai ano, e vem cada falta, cada cartão, cada impedimento é mais analisado, e a gente fala de erros de árbitro. Ano passado teve erros bizarros aliás, esse ano teve aquele jogo Corinthians e Palmeiras, né? Que deram o cartão pra pessoa errada. Não foi isso, Leandro? Você que é palmeirense, lembra?
É.
Aquele Corinthians e Palmeiras.
Deu o cartão pra pessoa
que
errada.
Deu o cartão.
Expulsou o jogador errado,
não é? Então,
mas foi
assim,
do Corinthians.
Foi.
Foi. Mas assim, coisas bizarras acontecendo, o que, que você acha que precisaria ser feito para melhorar o nível de arbitragem? É questão de preparo? É questão de curso? É questão de o que, que acontece? Ah, ou talvez incentivo, pagamento? Não,
o meu ponto de vista é que eu acho que é desumano, é desleal a mídia com nós. Porque nós apitamos com dois olhos.
Ah, eu queria perguntar isso depois.
A gente marca o que a gente vê.
Na no hora, campo, num instante,
no
né?
No campo não, são 70, 80 câmeras. Não, mas... Porque, inclusive, é meu amigo, o Thiago Peixoto. E no campo, a gente tira foto naquele momento.
Uhum.
Não é porque quis errar, porque estava despreparado ou qualquer coisa parecida. É a foto que a gente tira na hora. Então, para ele... O cara que tinha feito a falta era aquele.
Uhum.
E é o que a gente vê. Nós não temos replay.
É.
Não tem ajuda externa.
É.
Não tem nada.
Não tem ar-condicionado.
Então, na verdade, eu acho que é desumano, é desleal. Porque o árbitro, ele se prepara demais.
Uhum.
Se prepara demais. Até fora do normal. Porque primeiro que a gente tem que ter um outro emprego. Não dá pra viver só de arbitragem.
Isso é importante. Isso também é importante a dizer.
Um ponto a dizer.
Não dá pra viver só de arbitragem. Mas mesmo assim, o árbitro, depois do trabalho, vai para a academia, se prepara, treina físico, técnico. Mas no campo nós vamos errar, não vai ter nada nunca, nenhuma tecnologia, nenhum treinamento que vai fazer o árbitro parar de errar, porque nós somos seres humanos.
É.
A máquina, ela é programada para acertar. O robô é programado para acertar e às vezes erra.
Uhum.
E nós somos seres humanos.
Eu ia perguntar justamente
isso. Somos falhos, isso. A gente vai, porque a gente apita com...
A Angélica cantaria aqui, o ser humano é falho.
Sim.
3 segundos nós temos para tomar uma decisão.
Né?
É o que a gente vê na hora.
Com certeza.
E muitas vezes na televisão fica, não, foi.
E aí repassa.
Volta.
E aí repassa o lance 30 vezes.
E mesmo assim eles não chegam, as 7 pessoas que estão na mesa discutindo, não chega
é muito
os 7
bom,
a mesma sério. Decisão.
Sério, antes eu ficava, né... Hoje eu me divirto vendo 5 machos debruçados num VT pra saber se foi pênalti, não,
a gente
foi,
tem que perguntar.
Arnaldo, se não foi.
E não chega à conclusão, né?
A gente tem que perguntar pra Nadine se ela gosta mais de comentar arbitragem ou de ser árbitra.
Porque... Eu queria saber da Rejudênia, como que você avalia esses comentaristas de arbitragem de televisão? Você acha necessário? Você acha que precisa ter um cara lá? Foi falta, o Arnaldo? Foi falta. Eu acho que depois... uma análise do jogo, que nem a ESPN faz, né, mostrando, ó, isso aqui foi legal, isso aqui não foi.
Mas eu acho...
Mas
eu
gera
acho que
uma polêmica, né?
Mas eu acho que a mídia tá aí pra isso, pra polemizar, porque se eles transmitirem um jogo que a arbitragem for 100%, que não tiver um erro, não inverter uma
polêmica.
Pra eles não tem graça.
É.
Eles querem é polêmica.
Eles querem Rodrigo Caio apontando que não foi o...
É o que dá audiência, é a polêmica.
E
passar
o
um
fato...
jogo em branco... Pra eles não é bom.
E o fato da Nadine hoje estar comentando os jogos, isso também é um passo pra arbitragem feminina dentro das emissoras. Você também encara com isso?
Sim.
E pode inspirar outras mulheres a quererem ser árbitras,
ser
né?
Árbitra
porque
vê
um
também.
Exemplo que tá lá comentando que foi, que esteve no campo.
Que entende, né, da regra.
Acho que é legal o espaço que tem sido dado. Ela tem comentado jogos importantes ali na Fox. E,
sim.
E é muito legal. Deixa eu só ler alguns comentários, já que estamos nos encaminhando para o final.
Estouramos o tempo, vai.
É, a Juliana Regui,
nossa querida colaboradora.
Amiga, nossa
colaboradora
Dibra.
Juliana, por favor, comparecer Bando. Ao estúdio.
Por favor, é, mandou aqui que em Minas Gerais teve um caso há 2 anos que uma jogadora precisou ser socorrida por uma enfermeira que, por acaso, estava assistindo ao jogo. Então, naquele assunto do futebol feminino,
então,
às vezes não tem.
Não,
cultura.
Em relação aos campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol, desde o Sub-11, a Série A1 do Paulista está no regulamento da competição.
Tem que ter.
Não começa o jogo se não Sim. tiver ambulância equipada com desfibrilador e policiamento.
E médico.
E o médico.
E o médico.
É importante também.
Se não tiver, não tem jogo.
Ah. Não, isso é muito desses. Importante, né? Saúde dos atletas.
O que mais tem aí?
É, tem aí. O Jeberson Santos de Souza lembrou a gente aquele jogo que a gente mencionou aqui do ano passado, dos desmaios.
O jogo
que
dos
foi
desmaios.
Em Teresina, Piauí, é verdade.
Boa,
é
quente lá.
Quente demais. Jogo Tiradentes do Piauí versus Viana do Maranhão. Um detalhe que o jogo aconteceu no mês de setembro, em pleno verão. Realmente foi muito calor. Um beijo pra Juliana Medeiros Garcia.
Ai, Ju, beijo, querida.
Jefferson José Vale mandou um abraço pra Regildene e pra Renata. A Renata, inclusive, gente ficou presa nesse acidente. Rolou. A polícia foi lá, entendeu? Não que ela tenha sido presa pela polícia. Não, ela simplesmente não conseguiu chegar.
E não é mulher que dirige mal, foi batida no carro dela.
Fique claro.
Miga, vamos passar aqui rapidamente, então. Sim. Só o Brasileirão Feminino, Série 1, fase...
Tá indo pra segunda fase, quarta de final.
14 a 21 de junho.
Exato, 14 de junho, semana que vem. Primeiro jogo é mata-mata, né? Então, sim, ida e volta.
Jogo de ida e volta.
Teremos Ferroviária e Corinthians, Kinderman e Rio Preto, Flamengo e Iranduba, Audax e Santos. Você vai apitar algum, já sabe?
Espero apitar. Sexta-feira sai a escala.
Torcendo pela árbitra, gente.
Começa a torcer pra Regildene.
Tomara que a Regildene apite algum.
E o UFC neste fim de semana, né?
Tivemos o UFC Rio. Sim. E uma brasileira ganhou. Era a
Cláudia Gadelha.
Exatamente, era uma das lutas principais, né? A co-luta principal, não sei como estava sendo chamado. Co-principal.
Card principal.
E a brasileira de Natal, Cláudia Gadelha, venceu a número 3 do mundo. A Cláudia Gadelha é a número 2. Carolina.
Venceu bonito, né?
Venceu maravilhosamente.
Venceu com propriedade.
Detonando. Carolina Kovalevich.
Isso.
Na categoria peso pena. Ela teve muito apoio da torcida e agora ela tem mais um passo aí rumo ao cinturão.
Você gosta de UFC?
Gosto.
Percebemos.
Eu gosto de todos os esportes. Eu amo esportes.
Você seria árbitra de UFC? Decidir quem apanhou mais. Porque quando a decisão é dos árbitros, é difícil isso aí, né?
Não é fácil. Não, mas nunca é os árbitros, né? Não é o árbitro que tá lá.
Não é o árbitro que tá lá, mas
é o jurado lá, enfim. Minhas queridas, acabamos, estouramos o tempo. Exato. Mas foi muito maravilhoso esse programa.
Muito bom o bate-papo, adorei o convite, adorei o bate-papo.
A gente marca mais
à disposição para uma próxima.
Sim,
quando a Renata tiver com o carro apto, a gente marca um segundo.
Exato, gente, a gente precisa marcar, a Renata precisa chegar, coitada. E eu queria dizer que ainda não tivemos o segundo gol do Galo, estou chateada.
Ah, amiga, fica de boa. Regildene, a gente te agradece muito. E esperamos te encontrar aí nos gramados.
Sim,
pra te dar um oi. Oi, juíza!
Esperamos que o pessoal, pelo menos o pessoal que tava nos assistindo aí, tenha mais paciência com os árbitros e não xingue, use xingamentos machistas para as árbitras.
Nem de baixo calão,
exato,
né?
Por favor. Vamos colaborar.
A educação agradece.
Deixar o preconceito de lado, né?
Semana que vem, feriado, não estaremos aqui.
Não estaremos.
Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser, se Jesus permitir. E vamos em paz, né?
E peça pra entrar na Liga do Dibradoras no Cartola.
Entrem. Obrigada, gente. Beijos.
Um beijo.
Tchau.